se linha é exponencial de I sobre 2 θA lambda. Bom, atuando em psi. Vamos tirar o conjugado complexo dessa equação. Não é o conjugado hermitiano. Eu vou pegar essa equação e vou tirar o conjugado complexo. Vou pegar o ψ, está. Não vou transpor, não. Por isso que eu não vou trocar a ordem dos dedos. Eu vou simplesmente tirar o complexo conjugado. Então isso aqui vai ficar. O complexo conjugado do I é menos I sobre 2. Os θs são reais, mas os lambdas são complexos. Então vocês podem levar esse ψ estar. E aqui vai ficar o ψ estar. Certo? Agora, vamos lembrar o seguinte, vamos colocar isso dessa forma, vamos colocar assim, exponencial de I sobre 2, θ A. Vamos botar esse menos aqui, ó, menos lambda A está. E aqui o ψ está. Fiz nada, eu só transferi o sinal menos daqui para cá para dentro. Isso vai nos interessar, porque a gente vai querer definir a representação complexo conjugado. Vamos agora ver o seguinte. Vamos lembrar que as matrizes lambda são hermitianas. Então, lambda A da águia é igual a lambda A. As matrizes lambda são hermitianas. Ou seja, se eu tirar o transposto e conjugar aqui, isso aqui é igual a lambda A. Essa é a definição de conjugado hermitiano. Agora, se eu tirar o complexo conjugado dessa equação, eu vou ter lambda A transposta igual a lambda A está. Então, aquela relação pode ser escrita assim. Ó, psi é linha, né? Ó, psi estar transformado vai ser exponencial de I teta F, I sobre 2 teta A menos lambda A transposto. E tudo isso atuando no ψ estar. Então a gente está vendo o seguinte: se o vetor psi se transforma com geradores lambda, então essa relação que eu estou dizendo, né? Quem transforma o psi são os geradores lambda. Essa equação está me dizendo que quem transforma o psi estar não são os próprios geradores, não são os próprios geradores lambda, são menos lambda A transposto. Então, esses geradores aqui, então esses objetos aqui, menos lambda A transposto, eles satisfazem aquela, pode provar que eles satisfazem a mesma relação de Kelman. Se eu pegar essa relação aqui e escrever assim, ó, menos lambda A sobre 2 transposto comutador menos lambda d sobre 2 transposto, isso aqui dá a mesma relação, tá? IFABC menos lambda c sobre 2 transposto. Ou seja, se lambda a, lambda b e lambda c satisfazem aquela relação anterior, o menos lambda transposto também satisfaz a mesma relação. Vocês podem provar isso de uma maneira rápida partindo daqui. Se vocês pegarem essa relação, lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, igual a IFABC, parte daqui, que é a relação de Gell-Mann, e transpõe essa relação, tira o transposto dessa relação, vocês vão ganhar exatamente essa relação. Então, isso está mostrando que, se as matrizes de Gell-Mann satisfazem essa relação algébrica, as matrizes de Gell-Mann menos lambda A transposto sobre 2 satisfazem a mesma relação. Então, esse objeto aqui, essa representação, é a representação. Então, essa representação aqui, quando a gente pega o psi estar e transforma, né? Com essa relação, matriz que vão estar aqui, vão ser exponencial de I sobre 2 θ A menos lambda A transposto, se está. Então, essas matrizes aqui, né, a gente está vendo e esse trabalho está aqui para nós. Essa matriz que está aqui, na verdade, essa matriz que está aqui, se vocês lembrarem bem, é a matriz R-star. Eu tirei o conjunto complexo conjugado, que é essa matriz. Isso aqui é o R-star, se está. Então, isso aqui é o nosso R-star. Então, essa representação aqui é a representação. Ela tem também tem dimensão 3. Por quê? Porque o psi-star tem três componentes. Eu tenho psi-1-star, psi-2-star, psi-3-star. Mas é uma representação diferente, porque esses geradores são diferentes dos geradores originais, que eram os lambda. Então, essa representação nós chamamos de representação 3-star. Ou box-star. E nós vamos ver uma coisa agora. Vamos ver que então, essa é a representação que nós chamamos de star. Então, para evitar confusão, nós fazemos o seguinte. Quando nós estamos na representação 3, nós fizemos isso. Psi é R I J Psi J. Tá? Como chamamos isso? Ou a gente pode, quando eu estou na representação 3 está, o que eu estou fazendo é isso aqui. Psi I está igual a R I J está. Psi J está. Isso que eu estou fazendo. Significa eu estou nessa representação com esses geradores. Índice baixo significa que eu estou na representação R com esses geradores. É só uma questão de convenção. Será que a gente vai usar? Beleza. Então era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá. Esse é o primeiro fato. Tá? E aí nós já vimos uma coisa. Então, se nós pegarmos aquela discussão, já estou só para ela, estou quase fechando a aula. Então a gente já introduziu, então nós introduzimos a representação 3, que é esse quadradinho. Introduzimos a representação 3 está, que é esse quadradinho. Na aula que vem nós vamos ver que tem uma representação melhor para tirar esse estar, tem uma representação melhor. Vamos fazer uma coisa que a gente já está cansado, que a gente andou fazendo anteriormente, né? Vamos pegar esse produto aqui. Vamos dizer que eu pego dois objetos. Eu pego um objeto psi e pego um objeto psi. Ambos estão na representação 3. Ninguém está em 3 estados. Pegando dois objetos que estão na representação 3. Ou seja, eu estou pegando um psi, que está na representação 3, e estou pegando um psi, que está na representação 3. E vamos dizer que eu construísse esse objeto aqui, esse produto tensorial. Psi tensorial psi j. Nós já aprendemos a fazer esse produto tensorial, né? Como é que eu faço esse produto tensorial? Lembrando que psi é uma matriz coluna assim, psi 1, vetor coluna assim, psi 2, psi 3. O que? Psi também é um vetor coluna, psi 1, psi 2, psi 3. Para fazer o produto tensorial, eu quero formar uma matriz. Lembra o que a gente fazia? A gente pegava esse vetor, a gente dizia que esse objeto aqui, né? A gente forma uma matriz, né? Quer dizer, quando eu fizer esse produto tensorial, eu vou dizer que esse objeto aqui é uma matriz M e J. Né? E essa matriz M e J, ela é formada colocando, o que a gente fazia para construir esse produto? Pegava esse vetor aqui, transpunha, botava psi 1, psi 2, psi 3, não é isso? E depois pegava esse vetor, colocava esse vetor em cima dessa linha, dessa coluna, esse vetor em cima dessa coluna e esse vetor. Então a gente fazia isso, a gente pegava, deixa eu apagar isso aqui, né? Trocava. Para nós, esse era a definição que eu quero, que nós estamos usando um produto tensorial. Vou formar uma matriz daqui. Vou formar uma matriz 3x3. Como é que eu formo essa matriz 3x3? Eu pego, eu estou fazendo isso através disso aqui, né? Estou pegando psi e psi j. Então eu pego o meu psi, né? Vou formar uma matriz m e j. Onde? A linha, né? Vai ser dada por esses objetos aqui. Né? A gente pegava, botava psi 1, psi 2, a gente fazia isso. É, eu poderia pegar também, se eu poderia pegar esse carinha aqui, eu pegaria uma linha, não, né? Eu fazia isso, eu pegava esse objeto aqui, posso, mas a gente vai definir isso, vamos fazer assim. Sim, se eu vou, isso aqui vai ser mais conveniente. Eu posso deixar esse deitado, quer dizer, as linhas, né? Eu vou definir uma matriz da seguinte maneira. É esse objeto aqui. É, então a gente vai definir dessa maneira. A gente vai fazer assim. É, vamos colocar esses objetos aqui. É, deixa eu pegar o que está dizendo para lá. A gente, na verdade, está fazendo isso aqui. Psi 1, psi 2, psi 3. Tensorial, psi 1, psi 2, psi 3. Então, a nossa proposta de produto tensorial era colocar esse, fazer o seguinte, nós pensamos nesse produto da seguinte maneira, a gente transpõe esse vetor. Então ele vai ficar psi 1, psi 2, psi 3. Eu transponho esse primeiro vetor. E aí multiplico pelo segundo vetor. Colocando esse vetor em cima. Cada vai ficar psi 1, psi 1, psi 1, psi 2, psi 1, psi 3. Psi 2, psi 1, psi 2, psi 2, psi 2, psi 3. Psi 3, psi 1, psi 3, psi 2, psi 3, psi 3. Eu pego esse cara e coloco em cima de cada componente desse aqui. Essa que é a nossa definição de produto tensoriano. Então eu transponho, eu vou pensar nisso nesse modo aqui. Eu transponho esse cara, pego o psi transposto I e faço o produto tensorial com o psi J, botando esse segundo elemento aqui em cima do primeiro. Isso significa o quê? Quem vai gerar as linhas vai ser o psi, porque ó, eu vou ter psi 1, psi 2, psi 3, psi 1, psi 2, psi 3, psi 1, psi 2, psi 3. Então, a matriz que eu vou formar, ela vai ter as linhas dadas pelos psis e as colunas fixadas pelo psi. Aqui eu vou botar psi 1, tudo com psi 1, tudo com psi 2, tudo com psi 3, e os psis descendo assim. Então, na verdade, esse objeto aqui é a nossa matriz MJI. Isso aqui está me formando uma matriz MJI. A Jésima linha dessa matriz, né, vai dar dado pelo... Se eu pegar, por exemplo, quando eu fizer isso aqui, se eu, vamos dizer que eu quisesse pegar o elemento N32. Quem é N32? Vou colocar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Terceira linha, segunda coluna. É o Psi3, Psi2. Vem o 3,2, seria Psi2. Né? Então, a terceira linha é o psi, que é o segundo cara, ele vai, com ele vai ser colocado em cima. Eu mantenho esse cara aqui, só deito ele. Então, esse cara deitou, mas esse continua em pé. Então, quando eu fizer esse produto tensorial, eu estou formando essa matriz, colocando essa segunda aqui. Então, esses psis aqui vão gerar as linhas, e os psis vão gerar a coluna. Então, esse objeto aqui, né, quando eu pegar esse objeto aqui, esse carinha aqui vai estar dando a Jésima linha. Então, psi J é MJI. Claro, você, então, essa é a definição de produto tensorial para nós. Então, nós estamos fazendo o produto tensorial desse modo. Então, isso significa o que para nós? Deixa eu apagar isso aqui. Nós estamos, então, quando eu multiplicar. Então, essa matriz aqui é uma matriz 3x3. Então, ela tem 9 elementos. 3x3, 9 elementos. Se eu fizer, então, uma transformação de S por 3, então eu vou ter que o meu N'JI vai ser o meu Ψ'I vezes o meu Ψ'J. Certo? Então, eu tenho uma matriz com 9 elementos desse lado, né? Então, isso aqui é o meu Ψ'I e o meu Ψ'J. Vou fazer as transformações. Então, isso aqui está dando para mim R I kappa Ψ kappa. Isso aqui está dando para mim R J L Ψ. Certo? Vamos lá. Então, o meu elemento, vou colocar aqui a minha matriz M'JI, vou colocar assim, M'JI, ela está se transformando assim, R, I, kappa, eu estou colocando o M'JI na frente, né? R, J, L, R, I, kappa, Ψ kappa. Agora, quem é Ψ kappa? Ψ L. Ψ kappa Ψ L é o N L K, certo? Esse carinha que vem na frente. Tá? Ψ L. Ψ kappa Ψ L, a ordem é essa. O Ψ que está aqui na frente, ele fica coluna. O Ψ que está aqui atrás, fica ali. Então, Ψ kappa Ψ L é o N kappa L. Então, isso aqui está me dando, né? Isso aqui está me dando nós. Vou colocar assim. Está me dando. Isso aqui é o N. L kappa, né?
Não, kappa
L. Kappa L é o quem está na. É o.
Tá contrário, L kappa mesmo, L kappa.
É o que está na frente da L kappa, né? Então, isso aqui está me dando R. RJL.
NL kappa.
Então, o meu elemento M' se transforma assim, ó, feminina, Jota. Então, eu posso colocar isso aqui, ó. Esse RK é RK, R transposto. Então, estou dizendo que o meu feminina se transforma, assim, feminina transformada, essa matriz, ela vai ser R, M, R transposta. Certo? Beleza. Então, isso eu fizer 3 com 3. Na próxima aula, vamos fazer 3 com 3 estáticos. Vamos começar a gerar os ângulos da boca. Então, a gente vai começar a fazer o que nós fizemos com S2. Vamos começar a fazer o produto tensorial desses objetos para começar a ver como é que a gente pode gerar novas representações. Então, quando eu multiplicar 3 por 3, eu estou ganhando 9. Estou ganhando uma matriz de 9. 3 por 3, né? Mas com 9 elementos. Aí eu vou ver como é que esses 9 elementos, será que esses 9 elementos todos percebem a transformação de S3? Ou eu vou ter subfamílias de elementos aqui que se transformam entre si? Então nós vamos começar a fazer a técnica dos tabuleiros de Young para saber quando eu multiplico duas representações, que representações eu posso ganhar. Então isso eu vou fazer na próxima aula, né? Que mais que a gente vai poder fazer? Vamos fazer 3 com 3 estados, vamos fazer 3 com 3 para a gente começar a gerar os tabuleiros de ângulo. Bom, deixa eu ver o que mais a gente está. Bom, depois nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse objeto aqui, esse objeto RJ aí, quebrado numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Tá certo? Então a gente vai fazer isso aí, o simétrico, tá joia. Acho que é isso aí, é suficiente. Então, tá. Na próxima aula a gente vai continuar a trabalhar essas representações de S3 para gerar os ângulos da cor, tá bom? Próxima aula, semana que vem eu não vou poder estar aqui, eu já falei com vocês, então a nossa próxima aula vai ficar sendo no início de julho, né? Dia 1º, dia 3, assim, dia 6, acho que é 6 de julho, sábado.
Senhor,
6 e 3, é.
Vai marcar durante a semana também?
Essa semana? Sim. Essa semana não, porque eu vou ter que viajar. Na outra, eu vou passar um e-mail para vocês, né? Na outra semana, talvez eu marque para repor essa aula desse sábado, que eu não vou poder dar. Eu marco uma aula à noite. Você já está de férias no Cefete ou não?
Não, isso aí é coisa.
Ah, você vai ter aula esse período todo ainda, né?
Pode. Mas eu não vou ver.
Tá certo, a gente vê um dia que você possa.
Pode parar aqui?
Pode ligar, pode ligar.